me back. Everything you want to give me is too much. No peace. All you want from me is real expectations. Stop falling, falling to the night.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:01, olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Conexão Metrópolis. Muito bom dia, a partir de agora, você já sabe, informação, reportagens, prestação de serviço, a gente valoriza muito prestação de serviço, atualização do nosso portal Metrópolis e, claro, nossa interação direta, diária, a nossa conexão pelo 8220-1041. Vamos para a enquete? Ontem o parlamento francês aprovou projeto proibindo o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. A proibição será implementada em duas etapas. 1º de setembro, quando os alunos voltarem às aulas lá na França, após as férias de verão, os menores não poderão criar novas contas nas redes sociais. Segundo o texto, a proibição será aplicada a partir de janeiro de 2027 para as contas já existentes. Segundo a ministra do setor digital francês, todos no país terão de comprovar a idade. E se a pessoa tiver menos de 15 anos, a conta dela será encerrada. O texto também proíbe celulares em escolas do ensino médio, como já acontece com as de educação infantil e do ensino fundamental. A lei lá na França não prevê nenhuma sanção para as crianças ou para os pais. Caberá às plataformas implementar um sistema de verificação de idade, ou inclusive vários simultâneos. Essa pressão sobre os políticos europeus está aumentando demais, principalmente depois que a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir as redes sociais para menores de 16 anos. Isso aconteceu no início do ano. O Reino Unido aprovou uma medida similar que vai entrar em vigor no começo do ano que vem. E na semana passada, a Comissão Europeia anunciou que está avaliando um processo gradual para o acesso de crianças e adolescentes às plataformas digitais. Diante de tudo isso, não é um tema novo, já foi alvo, inclusive, de enquete aqui. Mas a gente volta ao tema. Você acha que o Brasil deve fazer o mesmo? Proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 ou de 15 anos? Você acha que isso funciona? Entre em contato conosco, 8220-1041, e concorra a um kit com produtos da família do Cid, você já conhece.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiras informações com Hudson Diniz. Bom dia, Hudson.
Oi, Estevão, bom dia, meu amigo. Bom dia para os nossos amigos da bancada. Vamos seguindo com as nossas atualizações e agora acompanhando o nosso ouvinte que sai da Ceilândia pela Avenida Elmo Cerejo e não tem vida fácil. Temos registro de acidente que aconteceu mais cedo na saída do túnel Rei Pelé, que complica bastante o trânsito na região. A rota alternativa para o nosso ouvinte seguir através da via de ligação QNF-QNL na conexão com o Pistão Norte. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin, são milhares de produtos no precinho, grandes marcas com até 30% de desconto. Corre para a loja, app ou site, Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais outros assuntos que, na nossa opinião, merecem a sua atenção. Por exemplo, novo tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor hoje.
E tem novidade nas regras de trabalho do comércio em feriado.
O governo estabeleceu que lojas e estabelecimentos só vão poder abrir durante os feriados com autorização prevista em convenção coletiva de trabalho. E em São Paulo a galera já está reclamando, viu?
Pois é.
Mudando de assunto, em entrevista ao Portal Metrópolis, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que citou o ministro Alexandre de Moraes em processo para conseguir residência permanente nos Estados Unidos.
Nova operação sem desconto apreendeu carros de luxo do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. Mais conhecido, você sabe.
Ele não gosta.
Eu também não vou falar.
fala.
Como careca. É o careca do INSS, meu Deus.
Olha a live de novo. O principal objetivo dessa nova fase foi descapitalizar o apontado pelos investigadores como um dos principais operadores do esquema de descontos indevidos de aposentadorias.
E mudando de escândalo...
Não é mudando de assunto, não é mudando de escândalo.
Pois é. Alvo da Operação Complice Zero, que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master, o senador Jax Wagner, do PT pela Bahia, tem depoimento agendado pela Polícia Federal.
Falando em escândalo, emendas parlamentares, alvos de, após Valdemar Costa Neto dizer que todos os dirigentes partidários indicam a destinação desses recursos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os presidentes de partidos prestem esclarecimento à corte.
E o MDB respondeu à determinação afirmando que a destinação de emendas cabe exclusivamente aos parlamentares. Mais um capítulo aí da briga entre legislativo e judiciário.
Aqui no DF, a justiça proibiu a estratégia da influencer Virgínia Fonseca de misturar bets com rotina pessoal nas publicações.
A ação foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que alegou que a Blaze e a influenciadora usavam práticas publicitárias enganosas e abusivas para promover apostas esportivas.
Ainda no DF, a polícia investiga possível sabotagem do café tomado por técnicos de enfermagem do Hospital de Santa Maria.
8:07, você acompanha como sempre o giro de destaques que marca a abertura do nosso Conexão. Hoje nós queremos a sua opinião. Muitos países estão se mobilizando, a Austrália começou, Reino Unido também já aprovou, ontem foi a França, nós estamos destacando proibir que menores de 16 ou de 15 anos acessem as redes sociais. Isso está virando uma corrente em vários países do mundo e as discussões estão cada vez mais profundas e complexas. E aí, você acha que o Brasil deve fazer o mesmo? Você acha que funciona ou funcionaria aqui uma lei proibindo menores de acessarem redes sociais, de criarem contas ou de terem contas nessas plataformas? Entra em contato conosco, 8220-1041. Estou aguardando a sua participação. Vamos voltar aos destaques. Exames toxicológicos foram feitos em 12 vítimas que passaram mal neste episódio que aconteceu no Hospital de Santa Maria. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Primeiro destaque ao vivo hoje é da Márcia Paravisi.
Estevão, vamos falar, claro, sobre a tarifa que entra em vigor a partir de hoje, tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano. A medida atinge cerca de 3 mil itens e será paga pelos importadores dos Estados Unidos no momento da entrada das mercadorias no país. O governo de Donald Trump justificou a decisão, a gente já disse aqui, após concluir uma investigação que apontou supostas barreiras comerciais adotadas pelo Brasil, citando temas como o PIX, a regulação das plataformas digitais. O governo brasileiro contesta as alegações, afirma que a medida tem motivação política e avalia uma reação com base na lei da reciprocidade econômica, embora ainda não tenha anunciado essa decisão. ficam de fora da sobretaxa 2 mil produtos, entre eles petróleo, café, carne bovina, aeronaves, celulares e suco de laranja. Já setores como etanol, máquinas industriais, pneus, açúcar, madeira, calçados e alguns produtos de alumínio passam a ser afetados pela nova tarifa. O governo, então, segue negociando com os Estados Unidos para tentar reduzir os impactos sobre a economia brasileira. Depois a gente traz mais informações sobre a lei da reciprocidade, Estevão.
Pois é, interessante que muitos dos setores envolvidos ou impactados, que deverão ser impactados, reuniram ontem com o governo, como frisou a Márcia, e eles defendem que pelo menos neste momento o governo brasileiro continue privilegiando a negociação diplomática, não recorra a essa lei da reciprocidade, do tal olho por olho, dente por dente. Eles reconhecem o poder gigantesco que os Estados Unidos ainda têm no cenário econômico internacional. É uma pauta importante, estratégica para o Brasil, para produtos brasileiros, para setores da economia brasileira e, portanto, vai continuar presente aqui no nosso Conexão. Primeira participação da nossa enquete, 8220104, hoje valendo o kit com produtos da família do Cid.
Fala, Estevão Damasco, toda bancada aí da Rádio Metrópolis. Rapaz, não adianta não. Deu um moleque vai colocar lá que a idade dele é maior, mas seria bom aqui no município, aqui no Brasil, né? Mas uma coisa é o seguinte, como é que ele pode decidir pelo futuro do Brasil politicamente? Ele pode votar com 16 e não pode ter uma rede social com 16 anos, 15
pois
anos.
Pois é, tem
é
isso.
É uma incoerência
também,
muito grande. Esse país aqui é uma bagunça total. Um grande abraço aí, Petinho de
Salvador. Valeu, Salão, obrigado.
Amor, te amo. Mas sei não... que você tá dormindo agora, mas...
É, você ama, eu sei.
Tô aqui já na batalha aqui. É, motorista de aplicativo, Estevam. Me bota aí nas promoções aí, pô. Tem que ganhar uma vez aí, filho. Nunca ganho aí, pô.
Já está.
Sempre tô aí concorrendo aí, mas nunca ganho.
Nunca ganha? Tá com pé frio? Que é isso, rapaz?
Mick Jagger.
Olha, o Brasil.
Sorte
não tem
no
culpa.
Amor, né?
Brasil não tem culpa nesse cartório, não, viu, seu não. Petinha? É o seguinte: a enquete, eu vou repetir. Ontem, o parlamento francês aprovou o projeto proibindo o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. Reino Unido já tinha aprovado algo semelhante para começar a valer no início do ano que vem. A Austrália foi o primeiro país do mundo a ter uma legislação restritiva nesse sentido. No início do ano, os australianos aprovaram um projeto proibindo redes sociais para menores de 16 anos. Aí eu compilei isso tudo e projetei um cenário para o Brasil, né? Eu não sei nem se no Congresso já há propostas nesse sentido, mas eu quero saber de vocês o seguinte: você acha que o Brasil deve fazer o mesmo? Você acha que funciona? Funcionaria aqui no Brasil um projeto que poderia se transformar em lei proibindo o acesso de menores a essas plataformas, proibindo menor de 15 ou 16 anos de ter conta em rede social? Mas o Petinha traz algo que fomenta o bom debate aqui. A pergunta e a provocação dele é a seguinte: se isso viesse para o Brasil, o jovem de 16 anos já pode votar? Por que ele não pode ter conta em rede social? É uma boa provocação. Bárbara Michelin.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Já de olho aqui no portal Metrópolis, um alerta importante, viu? Pacientes de oncoclínica estão preocupados com a interrupção do tratamento. Uma delas é a paciente Gleice Porfírio, de 34 anos, que está em tratamento contra o câncer de colo de útero e diz ter sido informada do rompimento do contrato entre a Oncoclínica e a Secretaria de Saúde do DF. Esse contrato com a Secretaria termina nesta sexta-feira. Gleice está na terceira de 6 sessões previstas. A Secretaria de Saúde diz que a Oncoclínica não tem interesse em permanecer com o contrato e garantiu que os tratamentos não vão ser interrompidos e que prepara um novo edital de credenciamento. A paciente disse que foi reinserida na fila de regulação e está na posição 301 para consulta oncológica. Consulta ainda, Estevão, não tratamento.
Obrigado pela participação, Bárbara. Daqui a pouquinho, José Silva conosco. Agora, 8 horas 14 minutos. José.
Oi, Estevão, vamos falar do número de brasileiros aptos a votar no exterior, que aumentou quase 32%, chegando a cerca de 918 mil eleitores cadastrados fora do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o aumento foi de aproximadamente 221 mil eleitores. A cidade com maior número de brasileiros aptos a votar no exterior é Lisboa, em Portugal, com mais de 78 mil, enquanto os Estados Unidos são o país com o maior número de eleitores brasileiros fora do país, com mais de 265 mil. Aqui no Brasil, pouco mais de 158 milhões de pessoas estão aptas a votar. Entre as unidades da federação, São Paulo segue como a maior, né? A gente tem ali um número expressivo. 34 milhões de eleitores, 21% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com mais de 16 milhões, e Rio de Janeiro, com mais de 12 milhões, Estevão Damásio. E em, agora em 2026, os eleitores entre 21 e 34 anos são cerca de 41 milhões. A gente teve uma queda de 6% neste público, né, para essa faixa etária, Estevão.
Pois é, 8 horas e 16 minutos. Hoje eu cheguei aqui à redação e li uma notícia que é triste, viu? Chama atenção, eu vou dividi-la com os senhores e as senhoras. O Brasil registrou 741 vítimas de feminicídio entre janeiro e junho deste ano. Houve uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. De qualquer forma, não dá para comemorar, né? Muito longe disso, né? Em números absolutos, foram 19 vítimas a menos, 2026, 2025. São dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foram divulgados hoje. 9 estados, no entanto, vão na direção contrária dessa pequena redução. Goiás, por exemplo, nosso vizinho, né? O maior crescimento percentual de feminicídios aconteceu em Goiás. Lá em Goiás, os casos subiram 113%. Em seguida, Sergipe, alta de 71%, Amazonas 66% e Santa Catarina 33%. Também registraram aumento no número de feminicídios Paraná, Amapá, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio Grande do Norte. É muito sério isso, viu, pessoal? Esses números representam a média de 4 mulheres assassinadas por dia. Vou repetir: 4 mulheres assassinadas por dia nos primeiros 6 meses deste ano, em contextos de violência doméstica, familiar ou envolvendo desprezo ou discriminação à condição feminina. É. 8h17, tem mais participações aí, seu James Costa?
Vamos nessa!
Vamos lá, vamos lá!
Meninos e meninas da Rádio Metrópole.
Olha que chique.
Raposa Felpuda. Não é mais Raposa Felpuda. Tirou a barba, ficou Raposa Limpinha. Meninos e meninas lindas da bancada.
Bom dia.
Aqui não é o Timóteo. Passando pra dizer que celular tem que proibir mesmo. Rede social, após 16 anos, é o ideal. Meninos e meninas, grande abraço pra todos. Amo vocês. Rádio Metrópole, informação e muito mais.
Aguinaldo Timóteo.
É menino, menina?
Aguinaldo Timóteo. Não sou, não.
Eu não sou, não. Eu já ia falar essa frase.
Lembra desse meme?
Rapaz, eu falo ela toda semana lá em casa.
Não vamos brincar com isso, não. Vamos brincar com isso, não. 8 horas e 18 minutos, José Silva.
Oi, Estevão Damásio, a gente fala agora de uma ação da Polícia Federal realizada, olha o nome, Estevão, Infiltrados.
Opa, isso é nome de filme.
Pois é, para desarticular uma suposta organização criminosa que desviava valores de contas da Caixa Econômica Federal. A gente pouco tem o costume, eu não sei você aí de casa, mas eu, por exemplo, não tenho, ficar puxando extrato e vendo centavo por centavo. Mas é assim que a quadrilha age, né? Vai tirando ali um real, um e 50, e você pega isso de, sei lá, 100 mil pessoas, dá uma grana danada, viu? Além disso, o grupo também teria contado com a participação de servidores públicos e advogados para atrapalhar possíveis investigações e vazar informações privilegiadas. Na ação, cerca de 120 policiais federais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão em municípios fluminenses. Rio de Janeiro ali, né, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Cabo Frio, entre outros. Também teve ação em São Paulo. Foi identificado ainda que a organização criminosa contava com um suporte de contraventores, né? Aquelas pessoas que acabavam facilitando a corrupção de servidores públicos e a contratação desses advogados com a finalidade de impedir uma eventual apuração do esquema criminoso e acessar informações sigilosas. Estevão Damásio, a gente vai ficar apurando o que que resultou desta ação.
É isso aí. Ó, tá dando o que falar, continua dando o que falar, tal da harmonização facial do Vini.
É que você tá doido pra fazer. Contra, né?
Eu acho que ele tirou a barba pra fazer o banal.
Vou já começar a ver como ficarei. O negócio é o seguinte, tá aqui no Portal Metrópolis, na coluna da Fábio Oliveira. Médico exclui foto com Vini Júnior após a harmonização viralizar, hein?
Oi.
Antes estava exibida no perfil do doutor Alessandro Alarcão, esse dermatologista goiano, mas não está mais disponível no Instagram, não, viu?
Oxi.
É, eu acho que ele ficou assustado com a repercussão.
Não,
também que... teve muito comentário.
Mas o que eu acho, Estevão, é que a assessoria do Vini e da Virgínia pediram para pagar, porque quando é uma publicação que é uma permuta, aí você faz a publicação, ele vem, ó, gente, ficou muito bom e tal, faz toda aquela a publi, né, que é ao invés de você paga com arroba. E aí parece que eles pagaram por esse procedimento, então o médico não podia explorar a imagem do Vini Júnior, imagina. Eu paguei por procedimento.
Explicação de uma influencer é outra coisa.
Não é? Ô, Estevão, vou pagar o seu salário com arroba.
Com arroba. Eu já tô com muitas arrobas.
Arroba Estevão Damásio, como é que é lá?
Hudson Diniz, como é que tá o trânsito?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volta agora com mais detalhes sobre o acidente que aconteceu mais cedo na EPSul. Quem sai nesse momento de Valparaíso pela BR-040 vai encontrar trecho de lentidão. Os veículos ainda estão no local e a faixa da esquerda e a faixa do meio estão interditadas para os atendimentos. A rota alternativa para o nosso ouvinte, nesse caso, seguir pela marginal do Parkway. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais. Ontem a Bárbara tá me lembrando aqui, teve um ouvinte com dúvida sobre o que seria uma propaganda eleitoral antecipada. Ele chegou até a mandar um fato concreto, né? Foto.
Mandou foto.
Então hoje nós vamos trazer daqui a pouquinho às 8h40 uma entrevista sobre as propagandas eleitorais antecipadas. Como que elas funcionam, né? Como denunciar, principalmente? Nós vamos receber o doutor Vitor Feltrin Barbosa, juiz da propaganda eleitoral do Distrito Federal. Sabe tudo desse tema, hein? Daqui a pouquinho, 8h40. Tem mais participação?
Sim.
Você concorda, discorda de proibir redes sociais para menores de 16 ou de 15 anos? Como o parlamento francês aprovou ontem? Como a Austrália fez no início do ano? Como o Reino Unido também aprovou para começar a valer a partir do ano que vem, tem muito país se mobilizando, hein? Você acha que poderia acontecer também no Brasil proibir redes sociais para menores de 16 ou de 15 anos?
E como o nosso ouvinte não é limitado, ele também opina sobre outras coisas.
Também aqui, pode falar de tudo.
Bom dia, Estevão. Bom dia a todos os bancados. Sou o Guilherme Paranoá. Tudo bem? Eu queria que vocês me tirassem uma dúvida.
Pois não.
Cuba, aos trancos e barrancos, consegue sobreviver sem os Estados Unidos. O Brasil, será que conseguiria abrir um mercado com a Índia, que tem 1 bilhão de pessoas, a China, que tem mais 1 bilhão, e os demais da Europa? Será que o Brasil conseguiria sobreviver sem os Estados Unidos? Porque esse tarifaço é coisa de brincadeira, né, com o Brasil, né?
Eu acho que sim. Claro que não podemos desprezar um gigante como os Estados Unidos, porém o Brasil já está fazendo o dever de casa, não é desse do governo, não. Os governos já abriram bons caminhos em termos de novos mercados para produtos brasileiros. Você citou a Índia é parceira do Brasil.
A própria China.
BRICS, China, Brasil, Índia, Rússia, África do Sul, estão no BRICS, né? Então já são mercados em franca expansão em termos de troca de produtos, em termos de importação e exportação. O continente europeu também é um contexto interessante. País do Oriente Médio que Eles importam muitas proteínas aqui do Brasil. Então, eu acho que é óbvio que não podemos zerar as relações comerciais com os Estados Unidos. Ninguém seria louco de fazer um negócio desse. Mas a gente sobrevive, sim. E você citou Cuba. Cuba já está num embargo seríssimo há várias décadas, imposto pelos Estados Unidos. Porém, Rússia e a própria China sempre deram respaldo e apoio logístico, econômico para a ilha de Cuba.
Que há um impacto, logicamente, há um impacto grande aqui na economia do país. Inclusive, Estevão, as empresas que estão afetadas por esse tarifaço chegaram a se comunicar com o governo falando que não são a favor da reciprocidade. Sim. Né? Porque talvez isso afetaria também as empresas brasileiras. Hein? Então...
É isso, porque o medo é o seguinte: se o Brasil reagir colocando em prática a lei da reciprocidade, fizer o mesmo em relação a produtos americanos que entram no nosso país, a tendência é, conhecendo o perfil do Trump, então vamos subir ainda mais. Né?
Exatamente, talvez algum produto também seja tão importante para a nossa economia que não possa faltar no momento.
Alguns produtos importantes, inclusive, deixa eu destacar aqui, produtos do agronegócio, por exemplo, ficaram de fora, né? Deixa eu resgatar aqui, ó, por exemplo, carne bovina, cortes frescos, refrigerados, congelados e processados, café em grão torrado e solúvel, ficou de fora desse tarifaço, a laranja, o suco congelado e o suco não congelado também ficaram de fora. O americano adora suco de laranja do Brasil.
Nossa. Hã?
Frutas como açaí, banana, abacaxi, goiaba, manga e melão ficaram de fora, mel orgânico, peixes e crustáceos, isso falando de produtos agropecuários, tá? Mas tem outros segmentos também que conseguiram ficar de fora desse tarifaço do senhor Donald Trump. Tem mais uma participação antes do intervalo, meu caro James?
Vamos lá.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Bom dia, meninas.
Bom dia.
Bom dia a todos. Estevão, queria fazer uma reflexão aqui.
Pois não.
Por que é tão baixa a adesão de mulheres mandando opiniões hoje na conexão? Você tem hoje três mulheres que você inteligentíssimas, lindas. Acho que a gente poderia tentar fomentar mais, né, Estevão? As mulheres participando mais, dando mais suas opiniões, que é muito interessante ver a opinião da voz feminina, né? Parar um pouco só com os homens aí, né? Ouvir um pouco das mulheres também. O que você acha, Estevão?
Eu acho excelente. A gente tenta fazer isso na medida do possível, tanto que com a ideia da Bárbara Michelini, tempos atrás, acho que 2 meses, 3 meses atrás, quando colocamos em pauta esse tema feminicídio, nós trouxemos para cá, inclusive, duas mulheres, né? Para falar sobre o tema.
Foi, trouxemos mulheres, trouxemos homens também para falar, né? De frente a frente com os homens. São temas que a gente traz aqui sobre empreendedorismo feminino também, sobre o dia a dia da mulher, sobre criação de filhos. A gente tem tentado, né, Josi, motivar a participação feminina, porque somos importantes também.
E vamos
no cenário.
Convidar de novo, então, para a mulherada participar. Claro. A sua participação, a sua opinião é muito importante nos mais diversos temas. Fique muito à vontade para participar aqui com a gente.
É isso aí. Intervalo vai demorar?
Demora nada, errado.
Vamos voltar.
Vamos lá.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:28.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Beleza!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é Neide da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
O Amigão da Vizinhança está de volta. Os fãs do Homem-Aranha já podem encontrar na Cine System itens colecionáveis exclusivos inspirados no herói mais querido da Marvel. São opções especiais para deixar a experiência no cinema ainda mais incrível e levar um pedacinho dessa aventura para casa. Consulte a disponibilidade e prepare-se para viver toda a ação, a adrenalina e emoção do universo do Homem-Aranha na telona. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Ofertas quentes de inverno Sobradinho Carnes. Confere aqui. Filé de peito de frango, R$12,99 o quilo. Linguiça suína Seara, R$14,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Kite, a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Embarque em uma jornada épica na Estelona.
Acredita que está voltando.
Trazendo vingança.
De Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Hoje dois temas sendo muito discutidos aqui, o tal do tarifaço do Trump, 25% sobre produtos brasileiros, entrou em vigor hoje, a partir de hoje. E temos também uma decisão do parlamento francês, que é alvo inclusive da nossa enquete, que aprovou o projeto ontem, proibindo o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. E aí a gente está perguntando para você, você concorda, discorda, acha que isso pode acontecer no Brasil? Iria funcionar aqui no Brasil? 8220041, daqui a pouquinho mais participações, daqui a pouquinho mais informações da nossa equipe.
Bom dia, Estevão, muito bacana.
Bom dia, tudo bem?
Como assim, de saber, óbvio que precisa ser feito estudo técnico para verificar qual que seria a melhor idade para ter essa limitação, mas também traria muitos prejuízos às empresas que operam as redes sociais, empresas americanas. Consequentemente, a gente estaria exposto às maluquices do nosso amigo Donald Trump, de taxar novamente o Brasil por conta de trazer prejuízos às empresas americanas, como foi no caso das empresas operadoras de cartão de crédito e o Pix. Infelizmente, né, a gente ainda tem que ficar se preocupando com essas questões.
Aí, Gerardo. Valeu, Gerardo. Ele fez uma relação interessante, essa relação que ele fez entre os dois temas, né? Porque as chamadas Big Techs, a maioria delas é americana, né? E, consequentemente, domina esse campo das redes sociais. Então, o Trump deve estar bravo com a França, com o Reino Unido, com a Austrália, há muito tempo. A Austrália foi o primeiro país do mundo a proibir, né? O acesso de menores de 16 anos lá às redes sociais. Daqui a pouquinho mais participações, agora 8 horas 34 minutos. Bárbara.
Estevão, 12 técnicos de enfermagem passaram mal no Hospital Regional de Santa Maria por intoxicação após ingerirem café na unidade.
Não é possível, esse caso chama muita atenção.
Chama muita atenção, Estevão, porque 10 deles precisaram de atendimento médico, eles foram internados. Os outros dois, que já tinham saído do plantão, foram ouvidos pela Polícia Civil e passaram por exame de corpo de delito. O delegado Alexander Trabak da 33ª Delegacia de Polícia lá de Santa Maria, informou que exames toxicológicos podem levar até 30 dias para identificar uma possível substância. Mas já a presidente do IGES-DF, Eliane Abreu, ela descartou a hipótese de intoxicação por psicotrópico, ou substância, né, que altera o funcionamento do cérebro. Isso por conta dos sintomas não terem sido tão expressivos, segundo ela. O Metrópolis apurou que a polícia investiga também uma outra suspeita, a de reação ao cheiro forte de produtos de limpeza. A copa onde o café foi consumido não tem câmeras e, por enquanto, seguimos sem informações do que causou, Estevão.
Obrigado, Bárbara. 8:35. Daqui a pouquinho, Márcia Paravise. Antes, mais uma mensagem pelo 8220041. Hoje você concorre ao famoso kit com produtos da família do Sítio. Você já conhece, né? Presumo. Cappuccino, café do Sítio e muito mais. Um presentão exclusivo Rádio Metrópolis e, claro, café do Sítio.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Aplicativo. Bom dia.
Fala.
É, Estevão, sobre a enquete aí, eu creio que sim, que tem como implantar isso aqui no Brasil. Infelizmente, os pais hoje eles não têm poder sobre os filhos, né? A maioria dos pais hoje, os filhos deitam e rolam, os filhos, né, que mandam, né? Então, pode proibir, é mais fácil o que vai acontecer. Os pais vão criar as próprias contas e deixar os filhos usando. Então, não vai resolver de nada ter essa lei aqui no Brasil, né? Porque hoje os filhos fazem o que querem com os pais, né? A criação de hoje está muito fragilitada. Entendeu, Estevão? Então é minha opinião isso aqui. E falando sobre esse Flávio Bolsonaro, será que ele algum dia ele acreditou que ele fosse ganhar uma eleição? O cara daquele não está preparado nunca. E outro, o cara está fazendo campanha falando sobre as urnas novamente, né? Criticando as urnas. Então aí, ele e aquele outro lá jogando contra o Brasil quando a tarefa é fácil. Então, essa família Bolsonaro foi a pior coisa que já.
Cortou. Foi eu não.
Foi você não?
Foi não.
Cortou? Mesmo que você não censurou o rapaz, não, né?
Tá tudo bem com ele? Não. Tava no meio da frase?
Não, mas ele, acredito que tá na nossa pauta, também tá no portal Metrópolis, tá na empresa de uma maneira geral. O Flávio Bolsonaro, pré-candidato e senador, se reuniu com representantes de embaixadas, né, de países. E citou algo que é considerado inverídico. O fato de que uma empresa venezuelana teria justamente fornecido algumas urnas para o processo eleitoral brasileiro. O TSE já disse que isso é mentira, mas o Flávio citou isso, né, durante esse encontro com representantes de embaixadas. Mas esse é um outro tema. 8:37. No que diz respeito a aprovação do projeto ontem do parlamento francês proibindo o acesso de menores de 15 anos às redes sociais, o texto não prevê punições para as crianças nem mesmo para os pais delas. A lei vai endurecer a fiscalização sobre as plataformas. Caberá às representantes das redes sociais implementar um sistema de verificação de idade, ou inclusive vários sistemas simultâneos. Gente, eu sou um dinossauro, não sei como funciona, mas acho que a tecnologia pode fazer isso. Porque teve um ouvinte que disse o seguinte: ah, não vai funcionar. Ah, o meu filho mesmo, pode mentir a idade, falar que tem 17 anos. Como é que você verifica isso? Sistema de câmera? Não sei, sinceramente. A gente pode até convidar algum especialista, uma entrevista boa, para checar se isso é viável. Uma coisa é a lei no papel, outra é na prática. Como é que vai verificar se o menino ou a menina tem 15, 16 anos pra criar uma conta?
O último ouvinte aqui, ele falou que os pais podem também abrir contas, né, pra...
deixar uma decisão também da família.
Exatamente.
Como é que vai conferir se a pessoa é ela de fato que tá utilizando a conta dela? Às vezes pode estar utilizando a conta de um adulto.
Pois é.
Né?
É,
pode ser também. Vamos atrás, então, Estevão, de um especialista para trazer essa resposta.
É uma boa entrevista, uma boa pauta. Márcia Paravise.
Estevão, vamos falar novamente sobre tarifaço, mais precisamente a lei da reciprocidade. Reciprocidade. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, aliás, o vice-presidente Geraldo Alckmin, afirmou que o governo não pretende usar neste momento a lei de reciprocidade econômica para retalhar os Estados Unidos pela tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros que entrou em vigor hoje, como a gente já destacou. Segundo o Alckmin, a legislação pode ser utilizada no momento considerado adequado pelo presidente Lula, mas não como instrumento de retaliação. Alckmin defendeu que o caminho continua sendo a negociação com o governo norte-americano. A busca por novos mercados também, como a gente já destacou aqui, para os setores afetados e a adoção de medidas para reduzir impacto sobre as empresas brasileiras. Na última semana, no final da semana passada, o ministro da Fazenda, Dário Duriga, já disse que o governo está preparando, está ali elaborando propostas para amenizar os impactos sobre essas empresas que serão afetadas. A lei da reciprocidade, só lembrando, autoriza então o Brasil a aplicar medidas equivalentes contra países que impõem barreiras comerciais unilaterais. O famoso olho por olho, dente por dente.
Estevão. Obrigado pela participação, Márcia Paravise, 9:40. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Dr. Vitor Feltrin Barbosa. Ele é juiz da propaganda eleitoral aqui no DF. Começaram as convenções partidárias e com elas, claro, a propaganda chamada de intrapartidária. O que é isso? Vamos saber do que se trata e também como você, cidadão comum, pode denunciar em caso de propaganda eleitoral antecipada. Ontem teve um ouvinte que ficou bolado, hein?
Sim.
Mandou pra gente, nós vamos repercutir também com o Dr. Vitor daqui a pouco. Mais participações e daqui a pouquinho teremos outras informações da nossa equipe com José Silva.
Bom dia, Estevão Damásio.
Bom dia.
A José Silva falou um negócio legal ontem. No stories dela, uma palavra que eu não escutava fazia tempo, cara. Breguês.
Breguês.
Nossa Senhora.
Lá ela tem o vocabulário da Júlia é sensacional.
Sobre essa. Passou agora para essa parte do tarifaço, né? A conversa.
Sim.
E assim, teve um ouvinte que falou sobre Cuba sobreviver aos Estados Unidos. Cuba não sobrevive aos Estados Unidos. Lá é um regime de exceção, é uma miséria extrema, o pedaço de carne que a gente vai largar hoje no prato, é um banquete para eles, tá? Então, e exportar é um desafio grande para qualquer outro país, porque tem a barreira sanitária, tem o tempo de maturação dessa operação, então não é coisa tão simples assim. Eu vou dar um exemplo, Oriente Médio, eles têm o tal do halal lá, que é o jeito que eles matam o boi lá, então o boi tem que ir vivo, a pessoa carga viva de navio, olha que loucura. Então é tudo complicado quando você vai entrar no mercado novo, isso demora, e tem que ser feito é a manutenção dos mercados antigos e abrir novos. Não é simplesmente você desprezar um parceiro importante, consumidor, como China ou Estados Unidos, não, tá? Um grande abraço a todos aí, um bom dia.
Aí, Luiz.
Valeu, Luiz, obrigado. Realmente é um processo complexo que requer profissionalismo e racionalidade por parte dos governos e principalmente do empresário que já exporta ou quer exportar. José Silva.
O Estevão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios impôs novas restrições à influenciadora Virgínia Fonseca e à plataforma de apostas Blaze, determinando que conteúdos patrocinados sobre apostas esportivas sejam identificados de forma clara e ostensiva, mesmo quando estiverem inseridos em publicações sobre família, viagens, rotina e outros momentos da vida dela. A decisão foi proferida por um desembargador aqui do Distrito Federal e a ação civil pública foi ajuizada pelo MPDFT sob a alegação de que Virgínia e a Blaze estariam ali utilizando práticas publicitárias consideradas enganosas e abusivas para promover as apostas esportivas. Ao reformar parcialmente a decisão de primeira instância, né, que havia negado o pedido de tutela de urgência, o desembargador entendeu que a continuidade desse tipo de publicidade representa risco de dano coletivo aos consumidores. O que é que eles alegam, né? Que a Virgínia utiliza estratégias ali, mostrando os filhos, a família, as viagens, insere a propaganda como se fosse algo do cotidiano dela, que na verdade não é. É uma propaganda. Isso tem que ficar explícito, né? Bem claro para todo mundo ver. Ela não pode dizer, ai, olha, eu tô aqui tomando meu sol maravilhoso e eu decidi fazer a minha aposta hoje, gente. Assim, sabe? Então ela tem que tratar aquilo como se fosse, de fato, uma publicidade, não misturar tanto assim com a rotina, Estevam.
É interessante essa visão. Nós vamos continuar falando de publicidade, ou melhor, de propaganda, mas desta vez de propaganda eleitoral. Convenções partidárias, propaganda intrapartidária, o que pode, o que não pode, como denunciar. Tudo isso vai estar presente no bate-papo que teremos a partir de agora com o doutor Vitor Feltrin Barbosa, juiz da propaganda eleitoral do DF. Tudo bem, doutor Vitor? Privilégio ter aqui, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Estevão?
Joia.
E os ouvintes também.
O senhor já está trabalhando muito, presumo, né?
Isso, claro, nós estamos trabalhando muito. Somos três juízes da propaganda trabalhando intensamente para tentar coordenar a fiscalização da propaganda eleitoral aqui no DF.
Como é que está essa fiscalização hoje, doutor Vitor? O que é que mais preocupa os senhores?
Olha, o que mais tem preocupado é justamente o que o TSE tem orientado todos os TREs. É a questão da desinformação e da propaganda antecipada, ou seja, até 15 de agosto não é possível fazer propaganda eleitoral, senão será considerada antecipada e ilegal. Isso é algo que nós estamos com muita preocupação em fazer.
É interessante isso. Ontem, inclusive, me salvei, dona Bárbara, que é tanta coisa na minha cabeça. Teve um ouvinte que estava preocupado, mandou até um caso que chamou a atenção dele, né?
Sim, ele mandou uma foto, né, de alguém que estava, na visão dele, tentando fazer uma propaganda junto ao eleitor. E aí ele falou, isso pode? Isso aí é propaganda?
Você se lembra mais ou menos do caso, mais ou menos, seu James? Desse caso aí,
vou resgatar.
O James vai resgatar, mas, enfim, doutor Vitor, a gente tem acompanhado aí no trânsito, visualizado, muitos carros com adesivos. Arroba fulano de tal, arroba ciclano. Isso pode, não pode, é um adesivo. É nesse momento falando candidato a deputado distrital, candidato a deputado federal, por aí, né?
Isso. Não, o que não pode haver é o pedido explícito de voto. Isso não pode, realmente, não se pode pedir voto para nenhum candidato, seja o próprio candidato ou ninguém em favor dele, né?
É interessante isso. O James resgatou aqui um caso que aconteceu no Riacho Fundo, né? Ele mandou um print aqui, né, de um candidato. Nosso mandato é para servir, aí tem outro aí, que é deputado distrital, juntos trabalhamos por um DF mais justo, saudável e com mais oportunidades para todos. Aí estão as duas figuras aqui de braço cruzado, em pose de campanha. É muito subjetivo isso? Como é que os senhores lidam com isso, doutor Vitor?
Vai depender do contexto que essa publicação foi feita. E todo aquele denunciante que a considerar irregular, seria bom que ele comunicasse ao TRE. Obviamente que a propaganda intrapartidária, neste momento, ela é permitida. E o que, que ela significa, a intrapartidária? É a propaganda que aquele filiado do partido político faz exclusivamente aos outros filiados também daquele partido, para convencer, pelo menos a maior parte deles, a indicar o seu nome para concorrer a um determinado cargo eletivo.
Entendi.
E essa propaganda intrapartidária, ela é permitida até 4 de agosto, porque a convenção só pode ocorrer até o dia 5 de agosto, né? Mas essa propaganda intrapartidária não pode ser nada com pedido explícito de voto. É só participação interna entre os candidatos, entre os pré-candidatos, digamos,
sim,
né? E os filiados. Mas eles podem participar de entrevistas, debates, de rádio, TV, internet, inclusive para expor o projeto político deles, sem perder de vista também que os veículos de mídia vão ser fiscalizados pela Justiça Eleitoral para conceder um tratamento de igualdade aos demais pré-candidatos, né?
Essa propaganda intrapartidária pode ser feita por e-mail, pelo WhatsApp da lista. Como é que é isso?
Entre os filiados. Entre os filiados. Não se pode fazer para o público em geral. Porque se for assim feito, aí vai ser considerado uma propaganda irregular. Porque aí vai ser propaganda eleitoral antecipada. Isso só pode acontecer propaganda eleitoral depois de 16 de agosto, né?
É, com certeza.
Ô, Vitor, Bárbara Michelini falando, o senhor falou aí que a comunicação tem que ser diretamente para o filiado. Mas a gente já tem visto por aí outdoor perguntando, quem é fulano de tal?
É, outdoor, ele é totalmente proibido pelas regras da resolução do TSE. E isso pode ser levado à apuração da Justiça Eleitoral e, sem dúvida, com a participação relevante do Ministério Público para fazer algum tipo de representação e julgamento no TRE.
Pois é.
Vitor, mas Josi falando, bom dia. Mas mesmo nesse caso em que ele não expressa muitas informações, ele só pergunta quem é fulano de tal?
Aí vai depender do contexto que está escrito ali. Mas muitas vezes essa questão dá um abuso do poder econômico, abuso do poder político, de utilizar outdoor, porque é algo totalmente vedado pela Justiça Eleitoral, a utilização do outdoor. E
será que ninguém falou isso para eles? Porque eu já vi vários, inclusive eles colocam um QR Code para você escanear e descobrir quem é ele. É.
Os candidatos não podem usar de subterfúgios também para fingir que aquilo não é algo explícito, que na verdade acaba sendo explícito, sim, né?
Agora, a população em geral, ela pode denunciar quando ela vê alguma atitude assim.
Exatamente. O nosso TRE ainda não está aberto o pardal, porque depende do TSE. E será isso mais ou menos 15 e 16 de agosto. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral aqui do DF tem no site do TRE, por meio lá da ouvidoria, tem um link do Fale Conosco. Lá tem uma opção também de clicar em denúncia. Ali, o denunciante pode descrever o fato que ele considera irregular, anexar foto, vídeo com a prova desse fato, e essa denúncia vai ser devidamente tratada pelo TRE e em várias situações vai ter a participação do Ministério Público Eleitoral.
Pois é. Doutor Vitor, algo mais relevante que o senhor queira deixar como mensagem? A Bárbara tem mais uma dúvida.
Certo.
Doutor Vitor, a dúvida é a seguinte, é que a gente está chamando a população para participar, né? Para ir atrás de denunciar quando ela vê um fato que ela considera irregular para até ter essa averiguação. Só que isso tem que ser com provas, imagens, áudios e tudo mais. A Justiça Eleitoral está preparada para o possível uso de inteligência artificial para a criação dessas imagens? Como é que vai funcionar isso? Porque até um candidato adversário, uma campanha, ou até um eleitor que quer que o determinado candidato vença, ele pode fazer, está na palma da mão dele, a ferramenta, uma imagem complicando o adversário. Isso aí pode prejudicar quem?
Sim, olha, a inteligência artificial, ela tem o seu uso permitido na propaganda eleitoral, tá? Desde que o responsável informe de um modo explícito que aquele conteúdo ele foi produzido por IA. E também ele tem que indicar qual a tecnologia foi usada, isso tudo de forma explícita. Só que não pode ser veiculado conteúdo com desinformação, que é comumente conhecida por fake news, seja com ou sem uso de inteligência artificial. Ou seja, não se pode divulgar conteúdo com falsidade ou conteúdo fora de contexto que possa causar dano ao equilíbrio da eleição entre os candidatos. E isso vai ser apurado pela Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral tem meios tecnológicos próprios de informática para apurar a origem da divulgação pela internet, pelo canal de mídia, desse conteúdo falso ou descontextualizado, seja ele fabricado ou não por inteligência artificial.
Doutor Vitor, Márcia falando, bom dia.
Bom dia.
Doutor Vitor, como vai ser possível, enfim, começando, né, o período de propaganda eleitoral, o TSE, enfim, dá conta da quantidade, a gente sabe da quantidade de fake news que já estão acontecendo. Como é que vai ser isso durante a campanha, doutor Vitor?
Certo. O TSE, ele tem a competência para regular a fiscalização da propaganda da campanha presidencial. E ele centraliza toda essa questão lá. Agora, nos TREs, aí não. Nós teremos a competência para analisar os outros candidatos todos. E via Pardal, o sistema do Pardal, ou antes mesmo, como eu disse, pelo site do TRE, nós vamos tratar, nós temos equipes que vão tratar todas essas questões, todos ninguém vai ficar sem resposta. E temos também a participação do Ministério Público Eleitoral junto ao TRE, que pode representar e pedir as medidas necessárias, tipo remoção de conteúdo, multa, isso, até mesmo cassação de registro de candidatura ou de mandato eleitoral. Isso tudo pode ocorrer.
Ou seja, a fiscalização vai ser rigorosa, doutor Vitor.
Sim, com certeza. Nós temos equipes bem treinadas, preparadas para avaliar todas essas questões e analisar todas essas fotografias, todos esses vídeos e irmos aos locais, se for necessário, e pedimos a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal também.
Doutor Vitor, chegou uma pergunta de ouvinte para encerrar agora. Senão a gente fica com o doutor Vitor até meio dia e meio aqui.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Maria. Se der tempo, pergunte ao juiz aí eleitoral. Caso algum eleitor faça alguma reclamação, ou envia algum documento, alguma foto e tal, ele, por um acaso, ele tem o feedback por parte do TRE ou ninguém entra em contato para falar que foi apurado ou nada? Como é que fica essa situação?
O eleitor terá esse retorno da Justiça Eleitoral, seja por meio do atual canal da ouvidoria, em que ele terá a resposta depois de tratada a questão da denúncia, ou também por meio da denúncia feita posteriormente via Pardal, que ele também será notificado e informado sobre esse tratamento da denúncia que ele formulou.
Obrigado, doutor Vitor. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso.
Eu estou à disposição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos.
Obrigado. Foi uma prestação de serviço e vamos continuar nesta linha com notícias do trânsito, Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos agora, Estevão, com a atualização sobre a saída do túnel Rei Pelé. Falamos mais cedo que aconteceu um acidente que complicou bastante o trânsito para quem segue no sentido região central. A boa notícia é que os atendimentos já foram realizados e nesse momento a via já foi liberada. Na IPTG, o motorista vai encontrar redução de velocidade apenas na conexão com o Jockey. Já na IPIG, o motorista vai encontrar retenção apenas nos desvios das obras. Entre em campo com o Banco BV, temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais. Antes do próximo intervalo, mais uma participação, James.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada. Bom sobre dia. O tarifaço aí. Quem sabe se com ele agora os produtos não ficam mais baratos aqui. Porque já exporta os produtos melhores. E lá é mais barato do que aqui, e aqui fica os piores e é mais caro, né? Quem sabe, né? Se com isso agora não fica mais barato. É isso aí. Um abraço, me foi nas promoções.
Edivan de Vicente Pires.
Valeu, Edivan. Direto do intervalo.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. 8:56.
Rádio Metrópolis. 104.1. Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis. Seu SUV seminovo é na primeira mão.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Na quarta verde, laranja, pera ou abóbora japonesa, quilo 1,48. Batata doce ou tomate salada, quilo 2,98. Batata lavada ou melão amarelo, quilo 4,98. Maçã Fuji, quilo ou uva black cumbuca, 500 gramas, 5,98. Ovos e Ana brancos grandes com 30, 13,98. Café do sítio almofada, 500 gramas, 22,89. Preço baixo é preço Comper.
Rádio Metrópolis.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio: Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás. Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme, a indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga. Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem. Instituto
Homem. Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Aê! Nossa, que felicidade! Felipe Antônio.
Tudo bem?
Tudo bom, melhor agora. Bora em Santa Maria?
Isso.
Quais horários que você anotou e o dia da boizina?
3h59 no dia 13 de julho. E 10h15, dia 14 de julho.
Agora sim! Tá levando R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis. Além de encher o tanque do seu carro, o que mais você vai fazer com esses R$500?
Ah, eu vou levar a mulher pra dar uma saída antes, aí ia
acontecer. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio.
9 horas, bem-vindos, bem-vindas à segunda hora do nosso Conexão.